Salve, salve, bem-vindos. Olha, eu me lembro que eu vi na hora. Quem não viu na hora e vê uma vez, nunca mais esquece. O fato é que era a primeira vez que tinha uma transmissão ao vivo, assim, de uma Olimpíada, uma prova final de atletismo. Primeira vez que os espectadores brasileiros estavam vendo e tinha um brasileiro favorito à medalha de ouro. Aí, na narração, antes da largada da final dos 800 metros da Olimpíada de Los Angeles, de 1984, o incrível, inesquecível Osmar Santos citou uma música que tocava muito naquele começo de década, Maria Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento. Ele disse, é preciso ter força, Joaquim, é preciso ter gana, é preciso ter raça, sempre. Pois ele teve raça, ele teve gana, ele teve força, isso não faltou, mas sobretudo Joaquim teve certeza da vitória, desde o início, quando ele se colocou ali atrás do queniano e manteve o sangue frio de só disparar na reta final a 13 segundos do fim. Ele cruzou a linha de chegada com vários corpos de vantagem. Tinha verdes 21 anos. Hoje, com 60 recém-completados, ainda leva no peito a medalha mais nobre de nosso atletismo. Ele vive há 40 anos no exílio. Exílio que é lar muito familiar a tantos atletas brasileiros. É um homem de físico tão extraordinário quanto fina sensibilidade. Ele leva o maior símbolo de dor e fé no nome. Um nome que se faz verbo em mais de uma língua. Cruzou com passadas largas e elegantes as pistas, os abismos, uma vida de grande campeão. E é grande a honra de dar a você as boas-vindas, Joaquim Cruz.
Obrigado, Bial. Muito obrigado.
Você é de 12 de março, eu sou de 29 de março. Vou fazer 65, dia 29 de março.
Oh, legal.
Ó, quer saber? Tô achando bom, viu?
Rapaz, eu parei de seguir a idade cronológica, né? Porque a minha vida toda é envolvida no esporte, então você tá sempre cuidando do corpo. E aí, alguns anos atrás veio um grupo de japoneses no centro fazer alguns testes, eles estavam desenhando uma cama que ajudaria os atletas durante o sono. E eu fiz os testes com eles, e eles constataram que eu tinha 15 anos, menos do que minha idade, que seria a idade biológica, né?
Olha só, então vamos lá, tem a idade cronológica, a idade biológica e a idade lógica. Cronologicamente, você fez 60 anos, 45, biologicamente, e na idade lógica, quantos mil anos você tem?
Ah, não sei, seria, de acordo com o corpo, indicações do corpo, eu teria uns 70, viu, rapaz? Porque de vez em quando aparecem as lesões que demoram uma eternidade para ir embora, né? Para sarar. Mas essa é a idade do uso do corpo, né? Eu usei, abusei e agora eu vou pagar por isso.
Isso que eu ia dizer, um atleta de alto nível como você, atletas em geral, eles não usam o corpo, eles abusam do corpo, né?
Abusam.
É um negócio... Dizer que esporte é saúde só até um determinado estágio, né? Quando vira alto nível, esporte é um... É um negócio muito brutal com o atleta.
No meu caso, eu tinha que treinar dias fortes consecutivos para me preparar para a Olimpíada, né? Onde eu exigi do corpo 4 dias seguidos de competições, mais 2 descansos e mais 3 dias novamente. Então, seria 9 dias com 7 dias de competições. Então, eu tinha que abusar bastante, usar, preparar o corpo para se preparar para as demandas, né, da competição. E se você não tem um repouso, no mínimo 8 horas por noite, as lesões vão aparecer mais rápidas, né, e com mais intensidades.
Você tinha 8 horas por noite sagradas?
Mas essas informações você aprende com o tempo, né? A gente ia dormir, eu gostava de dormir cedo, né? O bom A minha personalidade, que eu não, eu era caseiro, sempre fui caseiro, né? Então era fácil para mim ir para a cama 10 horas da noite e acordava cedo, ia fazer minha atividade, a primeira do dia, né? E voltava para a cama para dormir um pouquinho mais.
Você continua dormindo bem assim?
Não, continuo, rapaz. Agora é a coisa da velhice, da idade, né?
Você é um leitor, né? Eu sei que você gosta de ler. A leitura ajuda você a baixar a bola para dormir ou te excita?
Depende do que eu estou lendo. Às vezes, se for em português, porque a minha língua falada aqui no dia a dia é o inglês, né? Se eu pego um livro em português, daqui um pouco eu estou lendo, mas estou pensando em outra coisa.
Hoje você pensa e sonha em inglês?
Ah, eu nem sei mais, rapaz. Nem sei. Depende da situação. Antes, pensar, eu penso mais inglês, né? Porque é o idioma que eu vou usar imediato, né? Mas eu sei disso porque quando eu vou para o Brasil, nos primeiros dias que tem que falar, já não gostava muito de falar, né? Não foi muita, fui muito, não fui muito de ser social, um pouco introvertido, né? Eu tenho dificuldade nos primeiros dias quando eu chego no Brasil.
E os seus filhos, você tem o Kevin, que faz 30 anos este ano, em dezembro. Você tem o Paulo. O Paulo está com quantos anos?
O Paulo já fez 26, 26
26.
em janeiro. Essa.
E sua mulher, a Mary, é americana, né? Vocês então falavam com os filhos em inglês? Eles falam português, mais ou menos?
Só o Kevin. Eu tentei a conversar com eles até um período, né, em português, mas aí veio, bagunçou um pouquinho, porque eu conversava com o Kevin em português, aí conversava com o Paulo olhava para o Kevin, esperando a tradução, e na hora de dar a bronca, de chegar ali, você vai dar bronca no idioma, na língua que eles entendem, né? Aí eu passo, para não criar muita confusão para mim, principalmente, dentro de casa ficou só no inglês mesmo.
Eu tenho a impressão, pelo que eu li da sua vida, que você amava o basquete, que ir para o atletismo foi meio uma imposição da vida, que você teve que ser arrancado do basquete. Você chegou a se apaixonar pelo atletismo ou foi um casamento forçado?
Foi um casamento forçado, rapaz. Realmente eu me encontrei no basquete. Amor ao primeiro contato, né? Eu tinha 12 anos, mas a minha primeira experiência no basquete, rapaz, foi um teste de Cooper. Uma corrida de 12 minutos para testar nossa capacidade anaeróbica, né?
Fazia o quê? 3.200 metros por aí?
Nem sei, mas ali já começaram. Eu fiquei em segundo lugar no teste, né?
E esse
Mas ali
menino
comecei.
corre bem.
Pois é, 12 anos aí, ninguém falou nada, eu já falei logo que não gostava de correr, mas eu tinha um amiguinho que gostava de dar balão na gente, de armar armadilha, o Carlos Vanderlei, o Vandeco, né? Foi ele que me trouxe para o basquete e 2 anos depois ele estava no lugar errado, no momento errado, quando um professor de uma outra escola estava procurando um atleta para representar a escola no atletismo, né? Aí ele falou, ele foi, deu meu nome, né, para o treinador. Coloca o nome do Joaquim que ele corre bem, né? Eu fiquei uma semana sem aparecer no SESI, achando que aquilo fosse comunicar algo para o treinador, Luiz Alberto, né? Mas como é que você se esconde do treinador, onde ele trabalha, onde você estuda, né? Aí só foi 4, 5 dias depois ele me pegou, aí contou umas histórias, e aí assim começou a minha briga contra o atletismo e o Luiz, né?
Olha, foi muito bem sucedido, apesar de muita dor, você lutou muito com contusões, mas que história bonita. Principalmente naquele dia extraordinário de 6 de agosto de 1984. Ali eu acho que podia botar um raio para correr com você, você ganhava. Ali você ganhava de qualquer um. Aliás, eu falei na abertura que você parecia ter certeza de que ia vencer desde o início. Você tinha?
Tinha. O que me deu indicação dessa certeza foi o treinamento, né? O treinamento, o fato de eu estar ganhando, passando por testes diferentes. Meu último treinamento antes de entrar na pista em Los Angeles, eu fiz um tiro de 600. Era para me descansar 4 minutos, eu descansei só 2 minutos. E um tiro de 400. Seria 600 e 400 pro pau. Eu fiz 2 e 14 e 3 e estava ali esperando, né? Aí deu 2 minutos e o ácido lático aumentando. Eu falei, não, vou embora agora. A Luísa, não, mas você ainda tem 2 minutos, não importa. Esperar aqui vai ser pior. E saí, né? Saí esperando 55 e deu 52.
Opa!
Não sei se o Luiz mentiu alguma coisa, mas quando eu ouvi 52, eu falei, ninguém ganha de mim. Ninguém ganha de mim. Então, eu só tinha um trabalho a ser feito, né? Que podia atrapalhar, que era acalmar a minha mente, os meus dragões durante a noite, né? E repousar da forma que eu tinha que repousar.
Uma curiosidade, quando e em que circunstâncias você mostrou essa prova para os seus filhos? Eles tinham que idade quando você mostrou pela primeira vez? Olha o papai ganhando a medalha de ouro olímpico, você lembra disso?
Eu acho que eu nunca mostrei, rapaz.
Chama eles aí agora.
Mas não, eles viram. Com certeza eles estavam na sala quando eu trouxe os outros atletas brasileiros vieram, né? A gente fez um grude aqui, um jantão, alguma coisa. Uhum. E eles pediram para ver algumas provas minhas, né? E meus filhos sentavam em algum lugar e chegaram a ver a competição, né? Mas eu nunca tive aquele... Também nunca foi da minha personalidade, né? Aqui em casa você tem que ir longe, às vezes você não tem nada de esporte exibido na parede, troféus, as coisas, são tudo na garagem.
É bastante revelador da sua personalidade, viu, Joaquim? Esse jeito, como se diria em inglês, low profile, né? Essa coisa de...
Low profile, sempre foi.
É. Mas vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, já que você nunca mostrou ritualmente, oficialmente, essa prova para os seus filhos, você vai mostrar esse programa. Vamos pensar na corrida em paralelo com a sua vida. Porque a corrida da vida também depende de uma largada, em que circunstâncias a criança nasce, qual é a educação que ela tem, resistência, como é que ela vai, velocidade, capacidade de arremate. Então, vamos dividir aquela prova em três partes. Era o Los Angeles Coliseum, narração de Osmar Santos. Ripa na chulipa, garotinho.
De Brasília, mais precisamente de Taguatinga, origem muito humilde, Joaquim Cruz, com o número 093. Ei, Luaí. É preciso ter força, Joaquim. É preciso ter gana. É preciso ter raça sempre, Joaquim Cruz. Esperança forte de medalha de ouro. De uma medalha a mais para o Brasil. Atenção para a largada. Vamos correr juntos. Dada a largada, para valer. Raia número 6 do brasileiro. Joaquim Cruz, um favorito da prova. Passadas firmes. Determinadas. Lá vai o Joaquim em segundo lugar. Ele vai tentar assumir a liderança da prova. Vamos caminhando, vamos correndo com o Joaquim. O Brasil corre com você, garoto. Ele se esforça para tentar chegar à liderança. Ele gosta de correr de ponta a ponta. Ele abrindo os braços, pedindo espaço. Joaquim Cruz abre espaço para a liderança.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Aquele movimento ali foi chave, né? Aquilo que você literalmente botou o braço no competidor que ia atrás e... Peraí, me deixa.
Realmente, os primeiros 200 é é uma parte crítica na competição para você adquirir, se posicionar, né? Então você tem que ali vai, você tem que sair rápido. No meu caso, que eu gostava de sair na frente e pegar a liderança da prova. E ali na reta, o americano entrou para dentro. Eu estava quase atrás do queniano, né? E eu achei que eu ia ficar encaixotado. Foi quando eu acelerando para ficar mais próximo do queniano e o americano entrando, né? Então eu tive que sair pela direita para poder adquirir uma posição boa, né?
Vamos fazer um paralelo dessa corrida com a vida. Na largada da corrida da vida, quais eram as suas condições materiais, intelectuais, afetivas na sua família? Você foi o caçula, um pouco temporão, não foi isso?
Isso, eu fui o caçula. Na verdade, essas coisas você descobre depois dos fatos, né? Às vezes fala, pô, eu fui o primeiro a ser corredor em casa. Minha irmã gosta de correr, né? Meu irmão também. Mas, na verdade, quem fez as duas primeiras corridas mais difíceis foi a minha mãe. Tá? Minha mãe determinou o futuro do Joaquim Cruz atleta, né?
Como?
A primeira vez quando ela nasceu no Piauí, né? Ela e meu pai, ela casou cedo, há 15, 16 anos, e já tiveram cinco filhos, né? E meu pai, com cinco filhos para criar, você tem que alimentar também, né? Até eles crescerem para poder trabalhar, né? Aí ele teve que ir procurar. Na época, Brasília estava sendo construída e tinha bastante oportunidade, né? Então meu pai foi para Brasília à procura de trabalho. Ele era peão de obra, né? E deixou minha mãe na roça com a mãe dele, com minha avó, e cinco filhos. E aí minha mãe, não sei o que que deu na cabeça dela, ela falou: não, eu vou embora. Ela pegou cinco filhos, subiu num caminhão de pau de arara e marchou literalmente para Brasília. Aí chegando em Brasília, depois de 12 dias, eu nasci, né? Aí vivemos em Brasília um período e meu pai quis voltar para a corrente, para a roça, né? Ele era o que ele entendia melhor. Voltaram, inclusive eu. E chegando lá, minha mãe não conseguiu readaptar à qualidade de vida, ao estilo de vida de roça, né? E conversou com meu pai, ele falou que não ia para Brasília. Diz ela que armou uma rede para ele, deixou uma farofa com carne seca e novamente subiu no caminhão de pau de arara e marchou para Brasília. Diz ela que levou menos tempo dessa vez, né? Mas então essas duas decisões dela praticamente definiram o meu futuro,
Seu futuro.
a minha aventura no atletismo.
O que nos leva à segunda parte da prova dos 800, a final do atletismo de 94, é a consolidação. Vamos ver.
Edwin Koch, do Quênia, na frente. Cruz em segundo. Earl Jones, dos Estados Unidos, em terceiro. Vamos acompanhar a passagem dos primeiros 400. Primeiros 400 metros. Joaquim Cruz em segundo lugar. Acompanhe o brasileiro. Ele vai dosando energia. É uma prova de habilidade, técnica, garra. 51,07 o tempo de Edwin Koch para os primeiros 400 metros. Um tempo muito bom.
E
Quem sabe
atenção!
o recorde olímpico?
Joaquim Cruz tenta assumir a liderança da prova. Vamos para a definição. Capricha, garoto. Passadas elegantes de Joaquim Cruz. Passadas de esperanças de Joaquim Cruz. Daquele que é considerado o maior corredor brasileiro de todos os tempos. Capricha, garoto.
Vamos ver, não, ainda não estava tentando assumir a primeira posição. Assim, ali se
Não.
manteve o queniano em primeiro, você em segundo. Quem assume a terceira é o Sebastian Coe, que vem ali atrás nos seus calcanhares.
Se você percebe, coloca a câmera bem perto da minha cabeça, você vai perceber que cada três passadas eu dou uma olhadinha para o lado. Tá? Dou uma olhadinha para o lado. Essa olhadinha era para vigiar o Sebastian Coe. Então, Eu não estava preocupado. Dos 200, dos 250 até os 300, até os 300, até os últimos 300, né? Até os 500 metros. Foi como se tivesse um apagão. A minha mente estava focada mais no Sebastian Coe.
Nessa sombra vigiando. Ali. Você estava de meia?
Não.
Você estava correndo sem meia?
Sem meia. Eu comecei minha carreira correndo com meia, né? Não muitas vezes, porque eu não tinha meia para usar, né? Eu tinha uma meia guardada só para competição. Mas aí eu tirei, porque eu gostava da sapatilha um pouquinho apertada e como luva, né? Então, e gostava de sentir a sapatilha nos pés.
Escuta, vamos à reta final. O cavalo alado voando baixo.
Dá-lhe, Joaquim! Vai assumindo a liderança, o brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente. Acompanhe o Brasil. Passou, Capriza, passou. Passa à frente, Joaquim Cruz. Perto da medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Joaquim Cruz bate um recorde lindo, bonito, que vai se petrificando, que vai se eternizando, conquistando o nosso povo, conquistando o seu lugar no mundo, garoto.
Que corrida linda, Osmar. Ele deixou para trás o campeão, o recordista mundial, Sebastian Coe. Nem tomou conta. E lá do outro lado, a bandeira brasileira na pista do Coliseu. Joaquim Cruz correndo agora com a bandeira brasileira.
Repórter Ricardo Pereira, auxiliando Osmar Santos na transmissão. E você deve emocionar até hoje, né, Joaquim?
Eu senti arrepio, rapaz. É um sentimento que nunca vai embora, viu? De vez em quando, que eu não assisto sempre, né? De vez em quando eu assisto e a emoção é a mesma, né? Aquela emoção de, a sensação de voar, né? E fiz uma corrida na minha vida, né? Quando eu entrei na reta, rapaz, na arquibancada parecia que estava se derretendo em direção da pista. As raias não estavam, estava uma raia só, tá? Eu não conseguia ver linhas. E o arrepio supremo, né? Tenho que falar supremo porque só é coisa de Deus mesmo, né? E eu consegui voar naqueles últimos 100 metros e ser abraçado pela linha de chegada.
Era como se você não tocasse os pés no chão.
Não, não. Como se estivesse voando na nuvem, né? Então, o esforço, eu sabia que eu tinha que acelerar. Inclusive, eu acelerava e olhava para o lado. Acelerava e olhava para o lado.
Mas depois não precisava nem olhar para o lado. Eu contei ali, foram 8, 9, 10 corpos de vantagem. Joaquim, quem foi que estendeu a bandeira do Brasil para você ali?
Foi o meu síndico. O meu síndico, o rapaz que cuidava do prédio lá onde, em Udine, onde eu morava, ele passou um dia no meu apartamento, tá super animado, falou que ele tinha conseguido o ingresso para a final, né? Aí eu falei, não esqueça, eu tenho uma bandeirinha do Brasil. Quando eu ganhar, você me entrega essa bandeira. Aí entreguei a bandeirinha para ele, ele levou para... Ele me disse onde que ele está, né? Sentado. E foi por isso que eu fui na direção exatamente dele. Não é que eu vi a bandeira e fui na direção da bandeira. Eu sabia que ele ia estar sentado lá.
E Ayrton Senna deve ter se inspirado em você para fazer essa volta da vitória com a bandeira, né? Vamos ver agora duas pessoas em quem certamente... Explicam, Joaquim Cruz. São dois momentos diferentes. O primeiro ainda em 80, quando Joaquim ainda buscava apoio para competir, e o outro logo depois da conquista do ouro.
Começou, ele queria sair, o treinador veio aqui, pediu para a gente ajudar, né? E nós ajudamos.
Porque eles de lá nunca procuraram conhecer a família desse atleta. Porque é um dever... deles procurar conhecer a família, o ambiente que ele vive.
E Joaquim, qual é seu grande sonho?
O meu grande sonho é o grande sonho de um atleta, é chegar às Olimpíadas. E vencer, claro.
E você acha que você chega lá?
Se Deus quiser.
Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil!
Deus te abençoe, como você está?
A luta não acabou ainda, viu? Ainda tem 1.500 pela frente. Então um beijo pra senhora, mãe.
Eu só gostaria que meu pai tivesse por aqui pra ver toda essa minha alegria, mas onde ele estiver, eu acho que ele está contente também.
Você logo depois de vencer, você pediu a construção de pistas de atletismo. Lembra o Pelé, quando fez o 1000º gol, ele pediu que cuidassem das criancinhas do Brasil. Se tivessem ouvido o Pelé, se tivessem te ouvido, o que poderia ser diferente no Brasil hoje?
Ah, é difícil dizer, porque o Brasil consegue complicar as coisas. No esporte seria, no esporte e na educação seria um país melhor, mais justo, um país que teria oferecido mais oportunidades para várias crianças a chegar e onde eu cheguei, melhor, né? A gente não estaria sofrendo com tanta dificuldade no esporte e vivendo de heróis a resultados esporádicos, né? De vez em quando aparece um Joaquim Cruz, um Alisson na vida para poder carregar o país e representar bem o Brasil, né? Então, a educação na escola, a educação física não é só na escola, ela é provada que ajuda o brasileiro, não só a criança, mas porque a criança vai crescer. Se ela cresce praticando esporte e mantém a atividade física na vida dela até adulto, até depois da terceira idade, ela vai viver um pouco mais a vida com mais qualidade. Isso já é provado. Então, não é uma coisa... É direito do cidadão brasileiro, da criança brasileira. Então, a gente tinha... Eu acho que todo brasileiro, independente se ele faz ou não faz atletismo, ele devia lutar por esse... Por esse direito que é da nossa criança brasileira, de ter educação física na escola e ter esporte de alto rendimento, né? Não é só você ter 50 minutos de educação física e acomodar aqueles que não vão ser atletas. Tem aquelas crianças que têm aptidão para o esporte que vão ser eles que vão representar o país em provas internacionais. Então, você tem que dar a oportunidade para eles praticarem, continuarem praticarem a atividade física, mais o esporte de rendimento, que seria os jogos, né, competições no primeiro, segundo grau, até ele conseguir entrar no clube.
Joaquim, você acha que quando a gente se afasta assim, do Brasil, fica mais distante... A gente entende melhor o Brasil. Você se sente mais brasileiro de longe?
Ah, com certeza. Com certeza. Toda vez que você sai do seu... aquele mundo ordinário, seu mundinho simples, e parte para um mundo extraordinário, a sua mente abre também. Você passa a ver a tudo de forma diferente. Quando eu vim para cá, demorou a entender como é que era o sistema... norte-americano, né? E eu comparava com o Brasil, aí você, pô, mas por que que faz parte da educação, da cultura americana, a educação física, e não faz parte da nossa educação, a educação física da nossa educação escolar, da educação do brasileiro? E não é difícil, é só, aí não tem que vir de um governo. Ah, entra o Lula, entra o Bolsonaro, então vamos investir mais no esporte. Não, tem que ser uma coisa já estabelecida. Quem entrar, quem sair, vai manter.
Uma política de Estado, não de governo.
É política de Estado, isso. Eu carrego a bandeira do esporte. Tá? Eu quero ter um diálogo com o governo do Lula, tive um diálogo com o governo do Bolsonaro, Aí vou ter um diálogo com o governo de quem daqui 4 anos. Eu dei algumas opiniões no meu Instagram quando eu decidi apoiar a Ana Moser. Eu sei, trabalhei com a Ana Moser na Esporte pela Cidadania. Conheço um pouco da filosofia dela. Eu sei que ela tem a filosofia de esporte na escola, oportunidade para todos. Então, eu vou apoiar ela, que eu me identifico com ela, apesar de não ter votado em ninguém. Eu nunca tive a oportunidade de participar do sistema eleitoral no Brasil.
Depois de quase 40 anos na América, nos Estados Unidos, o Brasil é só um retrato na parede ou você um dia pensa em voltar?
Não, eu adoro o Brasil, estou bem ativo, tá? Participativo em algumas ações, toda vez que me precisa de mim para, sei lá, para fazer um movimento que faz sentido, que é produtivo, eu participo da melhor forma possível. Então, eu acho que a possibilidade de, agora que eu estou 60 anos, né, final de carreira, o meu objetivo aqui nos Estados Unidos, no trabalho até 2028, em Los Angeles, né? Depois de Los Angeles, eu vou ver para que rumo a vida me leva. Quem sabe eu não pare no Brasil.
Você ainda tem muitas voltas, muitos 400 metros para fazer, e a gente espera que você venha com sua força, com sua raça, com sua gana, com seu exemplo, ajudar a gente a construir esse projeto aqui de nação. Joaquim, muito obrigado mesmo.
Muito obrigado pela oportunidade.
Para você em casa, aquele abraço. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.